Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. Inimá, embrenhado com os companheiros nas matas vizinhas, escutava ao longe com desespero na alma aqueles festivos e entusiásticos rumores aclamando e vitoriando seu poderoso feliz rival. 12 sóis havia que o desditoso cacique, homiziado nos covis das feras, tragava na solidão o fel peçonhento do ciúme, aguardando com impaciência a hora da vingança. Entre os companheiros de Inimá, que com ele se tinham salvado da desastrosa derrota de sua expedição, havia um irmão de Guaraciaba, que sua mãe, a gentil e graciosa Naumá, tinha tido do esbelto e robusto Andiroba antes que Oriçanga recebesse como esposa em sua taba. Ambiambira, este era o seu nome, era um jovem guerreiro igual em idade a Nimã e muito semelhante a ele, quer nas feições do rosto, quer na estatura e na galhardia do porte. Desde a infância ligaram-se um ao outro pelos laços da mais estreita amizade. Eram sempre companheiros inseparáveis em todos os jogos e em todos os trabalhos e empresas. E ao vê-los assim tão semelhantes um ao outro, julgar-se a serem dois irmãos gêmeos. Ambira seguira seu amigo nessa expedição, que teve tão deplorável resultado, e Jaguaraciaba tinha vertido amargo pranto sobre a sorte de seu irmão, julgando morto ou perdido com o resto de seus companheiros. Os outros guerreiros, que com Inimá se achavam na floresta, eram também amigos dedicados, fiéis a seu chefe até a última extremidade, e prontos a executar pontualmente as suas ordens, quaisquer que elas fossem. Anhambira, posto que como amigo de Inimá fosse infenso a Itagiba, amava muito a sua irmã, e logo em sua chegada tinha pedido a seu chefe e amigo que o deixasse ir às tabas vela e abraçá-la, mas Inimá jeitosamente se opôs a isto. E o dissuadiu fazendo-lhe ver que Itagiba era cruel e suspeitoso, e que seu aparecimento nas tabas poderia ser funesto. Dizia demais, a seu amigo, que não poderia passar um instante sem a sua companhia, que era o único alívio e conforto do que ainda lhe restava na or solidão em que se achava, que no dia do noivado poderia ele ir ver sua irmã e lhe ficava livre voltar ou não para a sua companhia. Anhambira, que tinha coração leal e singelo, e não querendo contrariar a seu amigo em ocasião tão penível e cruel, acreditou em suas palavras e esperou.
De feito!
Como chegasse o terceiro dia das festas nupciais, ao pôr do sol Inimá disse ao seu amigo. Anhombre, eis achegado o dia em que Itagiba vai ver coroados todos os seus desejos recebendo por companheira tua formosa irmã. E em que eu, amaldiçoado fé do percese repelido pelos homens, irei longe daqui por termo a esta odiosa existência. Vai, meu amigo, ver, rei, abraçar tua bela e feliz irmã e esse teu novo irmão que não conheces. Possas tu viver junto deles vida longa e feliz, e não te esquecer jamais do teu infortunado amigo, que, ralado de amarguras, abandonado pelo céu e pelos homens, só poderá encontrar repouso no seio da morte. Vai, Anhambira, e recebe o meu último e doloroso adeus. Anhambira respondeu-lhe chorando. Quão mal me conheces tu, Inimá, a mim que sempre amei e te acompanhei em todos os trances da vida. Qual como acreditas que eu possa abandonar-te hoje, quando mais precisas de um amigo leal e dedicado que te alente e console no infortúnio em que jazes? Irei somente ver minha irmã e dizer-lhe o melhor, pois não poderei viver em companhia desse estrangeiro teu rival e teu algoz, e voltarei a teu lado para acompanhar-te sempre a toda a parte que fores. Adeus, que breve estarei de novo contigo. Nobre leal mancebo. Mal sabia-lhe que horríveis e sinistros pensamentos volviam ruimamente obcecada pelo ódio a que ele votava tão sincera e extremosa amizade. Anhambira saiu acompanhado de outro guerreiro, que Inimã mandara acompanhá-lo. Depois de terem atravessado grande extensão de mata, chegaram às tabas, e costeando o rio passaram pelas fogueiras através de uma imensa multidão, que se entregava com entusiasmo a toda espécie de divertimentos. Até que chegaram a uma pequena taba retirada a pouco à distância da de Oriçanga, meio escondida entre moitas de coqueiros e outros arvoredos, e onde não chegava senão muito frouxamente o clarão e o ruído das festas. Espera aqui, diz o companheiro de Anhambira ao entrarem na taba. Eu vou chamar Guaraciaba, e dentro em um momento ela aqui estará contigo. Como volve-lhe Anhambira com surpresa, por que razão não poderei eu me reuir lá vê-la? Tu não vês, replica-lhe o guerreiro, que o teu aparecimento inesperado na taba do cacique iria excitar as suspeitas do desconfiado e sombrio Itagiba, que não te conhece, e te tomaria pelo próprio Inimá, amanhã poderás, se quiseres, pendurar tranquilamente na taba de tua irmã e passar teus dias ao lado dela. Mas por hoje é preciso cautela ainda. Anhambira, com a ingenuidade de uma alma pura, acreditou e, assentado em um leito de peles, esperou refletindo consigo. Melhor é mesmo esperá-la aqui. Não serei obrigado a ver esse homem orgulhoso e fatal, que é a causa da ruína do meu amigo. Em um espaçoso salão da Tábaba de Oriçanga, ornado com todo o luxo de que os selvagens podem lançar mão, achava-se reunido que se poderia chamar a corte do velho cacique. Em um ângulo da sala Guaraciaba, cheia de emoção, que dá a felicidade, recostada em uma fina rede ricamente entrecida de lindas e mimosas penas, como uma rolinha deitada em ninho de flores, mal tomava parte nos brinquedos e conversas das companheiras que a rodeavam. Estas, assentadas a seus pés ou sobre macias peles ou esteiras delicadamente tecidas, brincavam e garrulavam como um bando de andorinhas em manhã de primavera. Um guerreiro simplesmente ataviado, como quem viera dos combates, e não de festas e regozijos, se aproxima respeitosamente dela. Guaraciaba, raio de luz, flor de beleza, esposa feliz do poderoso e invencível Itagiba, venho anunciar-te que teu irmão Anhambira é vil, e se o quiseres, poderá vê-lo neste momento. A estas palavras Guaraciaba salta alvoroçada fora da rede, como o filho da Ema que acode pressuroso ao grito da mãe que o chama com o alimento no bico. Que dizes, guerreiro? Exclama ela. É vivo Anhambira. Quero vir já. Neste feliz dia o céu como que por rincomar-me de todas as aventuras. Sim, Guaraciaba, teu irmão é vivo. Está entre nós e te espera não longe daqui, por milagre escapamos e ele é o furor dos inimigos. Se desejas vê-lo já, acompanha-me. E por que não vem ele mesmo aqui apresentar-se? Porque sendo o amigo Inhudinamá não quer aparecer diante de Itagiba e deseja falar contigo a sós, por isso me enviou para fazer-te este pedido. Pois irei eu mesma vê-lo, visto não estar longe, o trarei para a taba de meu pai, onde será sempre bem-vindo. E Guaraciaba deixou as companheiras, as quais disse voltava naquele momento, e acompanhou pressurosa ao guerreiro, que a guiou à cabana isolada em que se achava Anhambira. Poucos momentos depois, outro guerreiro de igual aparência aproxima-se com ar misterioso de Itagiba, que na outra extremidade da sala recebia as homenagens e felicitações dos que o rodeavam, e diz-lhe em voz baixa: Itagiba, queres saber quanto é fiel à esposa que possuis? Sobressaltado com tão ordinária pergunta, Itagiba responde: Estás louco, guerreiro. A que propósito vem a tua pergunta? Quem melhor do conhece a Emeiga e fiel Guaraciaba? Ah, Itagiba? Não a conheces, não. Insolente Itagiba, impaciente, não fora hoje um dia de regozijo para todos e de venturas para mim, eu fizera punir teu indiscreto arrojo. Itagiba, volve o guerreiro, guerreiro, sendo a ele baixando ainda mais a voz. Olha que Nama é vivo e acha-se entre nós. Se queres saber mais, acompanha-me por alguns momentos. Itagiba, tônitos e sem compreender bem o sentido das estranhas e intempestivas palavras do guerreiro, reflete e hesita um momento, olha para o anguanguanlo da sala em que se achava Guaraciaba, e não a vê mais ali, estremece. Um pensamento sinir-lhe atravessa de súbito o espírito. E no mesmo instante se esvesse como um relâmpago. Seria um crime conceber-se suspeitas, por mais leves que fossem, em qualquer tempo. Quanto mais naquela noite, contra a mais pura e a mais adorável das virgens da floresta. Mas as palavras do guerreiro eram ambíguas. A curiosidade tão natural em tais circunstâncias agita o espírito Itagiba, que entendeu que nada perderia em decifrar aquele mistério. Portanto, lançando mão de um arco e flechas, diz ao guerreiro: Vamos, e acompanhou-o de perto. Alguns dos circunstantes, observando aquela cena, de que nada compreendiam, e que tinham não sei que de inquietadora e sinistra, os acompanharam também a curta distância. Guiado pelo índio, Itagiba chega à taba encoberta entre arvoredos, na qual Guaraciaba e Anhambira se abraçavam ternamente na suave fusão do amor ferno. Chegado à porta, abriu grande um facho e trazia nas mãos, e que imediatamente lança um vulvo clarão no interior da taba, e apontando adentro murmura ao ouvido de Itagiba: Olha, os conheces, Guaraciaba e Nimá? Itagiba vê distintamente Guaraciaba com os braços enlaçados ao colo de um jovem guerreiro, que no semblante e beleza do porte parecia apertamente a figura de Nimá. Infames, rugiu, e imediatamente estica o arco, voos unindo o tiro e os dois miros irmãos, varados no peito por uma só flecha, rolaram no chão sem vida. Instantaneamente outros fachos se acendem e vêm alumiar com luz sinistra aquele medonho e miserando quadro. Ainda abraçados, os dois infortunados irmãos se estorciam no chão nas últimas convulsões da agonia. Alguns vultos entram de tropel na taba gritando todos a um tempo, o grupo se condensa, reina a maior agitação e forma-se um tumulto infernal, que vai crescendo e se progando de momento a momento. Em poucos instantes, toda a tribo dos Chavantes se achava apinhada em volta daquele sítio fatal, bramindo furiosos como um bando de javardos em torno do caçador imprudente que entre eles se envolveu. No meio de todo aquele tumulto e confusos alaridos, o desgraçado Itajiba enfim pôr de compreender que de um só golpe tinha matado Guaraciaba e seu irmão Anhambira, que ele não conhecia, mas de quem ela muitas vezes lhe falara com ternura. Que palavras poderiam exprimir sua desesperação nesse trance cruel? Cego, desatinado e louco, abre caminho com os robustos braços através da multidão, que se apinhava em torno dos dois cadáveres. Quer arrancar a seta que os traspassou, e com ela mesma varando o próprio coração misturar seu sangue ao de suas inocentes e infortunadas vítimas, repelido porém pela turba, atira-se à toa como um pelo primeiro caminho que se lhe oferece, sem destino e sem consciência do que faz. Como um condenado escapado ao suplício, a boca entreaberta e aquejante, os olhos esvairados, os passos precipitados e vacilantes, passa como um espectro por entre as turvatônitas. Já longe das tabas, mas caminha ainda, até que esbarra com o leito do rio, e diante dele desdobra seu esteiro límpido e profundo. Mas nem isso detém em sua desatinada carreira. Vai como um ébrio em delírio arrojar-se na torrente. Quem vai lá? Brada de um lado uma voz áspera e breve. Itajiba parou sobressaltado e olha para o lado de onde tira a voz. Uma canoa estava amarrada à margem, e sentado à popa acha-se um vulto de porte altivo. Ainda há pouco, responde Itajiba, eu era Getajiba, o valente e glorioso chefe dos Chavantes, agora sou Gonçalo Foragido. Itajiba ou Gonçalo, como quer que te chames, não vás procurar a morte nas águas desse rio, que te repelirá de seu seio. Tens estreitas contas a ajustar comigo, tua vida me pertence. E tu quem és, que assim ousas falar-me? Pois já não conheces Inimá.
Sim, Inimá, esse que lhe acha atravessar flecha no braço de Guaraciaba, mas que ainda aqui te espera para ultimar sua vingança.
Guarde.
Quanto fogo de encontrar-te aqui, beijo que vive, foste tu que do trama infernal e que perdeu. Pois pensavas acaso que o bom grado consentiria que tu, viu forasteiro, lograsses tranquilamente a aventura que o céu me tinha destinado, nos braços daquela que desde a infância amei. Nunca te dei direito de fazer de mim conceito tão mesquinho. Nem eu tampouco consentirei que os mais um instante à tua atroz perfídia, dizendo isto Itajiba furioso e esse precipitar sobre Inimá. Este, porém, com voz calma e firme o atalha. Acalma-te, Itajiba. Estamos a sós e sobra-nos o tempo. Entra nesta canoa e vamos sós e bem daqui, seja onde for, tendo unicamente por testemunhas o céu, as florestas e este rio, decidir o nosso pleito. Onde como quiseres, contanto que esta noite mesmo decidamos a nossa sorte, diz Gonçalo com impaciência, e salta na canoa, que logo após vai vogando serena pelo Tocantins abaixo. A noite já é alta, sem luar, mas límpida e estrelada. Nenhum vento agitava o topo escuro dos arvoredos, que imóveis e silenciosos se miravam no espelho das águas ao longo de uma e outra margem. E o largo veio do rio serpeando majestoso e plácido por entre as selvas refletia no profundo regaço os mil fulgores do firmamento como uma vasta charpa azul matizada de luzentes pedrarias. Com o profundo silêncio e a paz solene, e inalterável daquelas solidões formavam vivo com contrastes cruéis e violentas tempestades que agitavam a alma dos dois miserandos rivais. Sombrios e taciturno, sentados em face um do outro, Inimá a popa e Itajiba a proa, abandonaram à mercê da torrente a canoa, que por largo tempo foi boiando sem remo serena e silenciosamente agmentia até sumir grande distância das habitações dos índios. Ambos tinham tocado ao supremo grau do infortúnio. Para ambos a existência se tinha tornado um flagelo contínuo, um tormento insuportável, e só viviam de ódio e desesperação. A ambos torturava igual ao mesmo tempo esmagar o seu rival e de expirar a seus golpes. quereriam morrer estrafegando-se mutuamente em um abraço de panteras. Já largo tempo tinham vogado quedos e taciturnos à mercê das águas quando o Inimar rompe o silêncio. Itagiba, a noite avança e se o sol ainda nos encontrar ambos vivos sobre a terra, e em face um do outro, de pejo e horror pogovor-nos o rosto e recuar a esconder-se de novo no seio do Oriente. Cumpre que um de nós não veja mais a face do sol. Eu me coloquei à tua disposição. Volve o Gueli Itagiba levando Andanrice e empunhando as suas armas. Onde queres combater? Aqui mesmo dentro desta canoa? Ou em terra? Onde zeres? Pois bem, seja aqui mesmo. Esta noite deve ser eterna para nós ambos. Inimar, tu me odeias, razão. Por que com minhas mãos sem varranquei sem piedade pela raiz todo esse futuro de glória e de amor com que desde a infância te embalavas? Eu te odeio, Inimar, e também com razão, porque de um sogo vibrado nas trevas me precipitaste do fastígio do poder e da felicidade no abismo do opróbrio e da desesperação. A existência deve ser para nós ando odioso peso, devemos um ao outro nosso sangue. Fácil e suave nos é agora pagar essa dívida sagrada. Combatamos, pois, aqui mesmo, porém de tal sorte que nenhum de nós escape. Mas isso, Itagiba, não será talvez possível. De que modo conseguiremos? Nada mais simples. Tu embeberás no teu arco a tua melhor flecha, e eu farei o mesmo. Curvá-lo-ás com vigor e apontarás ao meu coração, eu farei outro do tanto e apontarei ao teu. Darei com o pé dois sinais, ao terceiro dispararemos a um tempo. Por este modo será impossível que ambos não sucumbamos, e eu morrerei satisfeito por ter-te arrancado a vida, e te perdoarei a morte que me das pela vudiosa de que me livras. Bem que eu quisera antes de expirar morder-te a carne, e beber-te o sangue, aceito, Itagiba, aceito o combate tal qual propões. Gonçalo propusera que este estranho gero de duelo, porque ansioso de pôr termo a uma existência que se lhe tornaria insuportável daquele dia em diante, receava que, como sempre lhe tinha sucedido, ainda desta vez a sorte o favorecesse dando-lhe uma completa vitória e prolongando-lhe uma vida que detestava. Devia ser pavoroso de ver-se aquele estranho combate sobre travaguas abre horas ao as mortas da noite em meio das solidões, tendo por arena uma estreita canoa e por testemunhas as estrelas que lhes prestavam escassa luz e o rio que lhes devia servir de sepultura. Quem por acaso visse da margem e aqueles vultos sinistros a 20 passos apenas um do outro em temerosa atitude, com os membros esticados a encurvarem com furo arco prestes e disparar, e projetâmbras colossais sobre o esteiro límpido das ondas, recuaria de horror cuidando ter visto os espectros da manoite a combaterem por cima das águas. Antes de pôr-se em atitude de combate, Gonçalo, que dos trances arriscados de sua vida nunca se esquecia de sua celeste protetora, beijou com fervorosa devoção a imagem da Santa Virgem, e disposto a morrer encomendou sua alma a Deus. Desta vez, porém, não se lembrou de tocar no talismã do cinturão, ou de propósito não o quis fazer, pois que deveras desejava morrer. Itagiba bateu o pé no fundo da canoa o primeiro sinal, daí a um instante o segundo. Ao terceiro as flechas voaram arcos a um tempo e cruzaram-se nos ares. Inimar, varado no coração, depois de cambalear um instante, caiu de cabeça para baixo como enorme surubi escapado à rede do pescador, e a líquida sepultura, que o devorou para sempre, fechou-se de novo sobre seu cadáver remonhado com lúbrio rumorejo. Gonçalo, porém, vacilou apenas e conservou-se em pé. Acaso Inimar, em tão curta distância, teria errado o ponto? Ou algum poder sobrenatural e invioso lhe ter turbado a vista e desviado a seta? Nada disso era crível, e nada disso acontecera. A flecha bem despedida do arco de Inimar voou certeira ao peito esquerdo de Itagiba, mas caiu-lhe aos pés sem penetrar. Mas como poderia isso acontecer a não ser por um milagre? Perguntar-se-á, milagre ou não? Nesse fato teve Gonçalo a mais evidente prova da valiosa proteção da Santa Virgem, por quem sempre tivera a mais viva e fervorosa devoção. A flecha do selvagem encontrou no peito de Gonçalo a grossa medalha de ouro, em que estava esculpida a imagem da milagrosa santa, e caiu embotada a seus pés. Amparado por aquele escudo celestial, o seu corpo nem de leve foi tocado, e sua alma foi salva dos caminhos da perdição. Será um acaso? Ninguém o dirá, foi manifesta a proteção do céu, que queria converter um facínora em instrumento da divina misericórdia para alívio dos males da humanidade.